título da mensagem de hoje é Adultério e Divórcio. É um tema difícil, é um tema um tanto difícil. Mas abram suas Bíblias em Mateus 5 e nós vamos ler do 27 até o 32. Mateus 5, do 27 até o 32. Eu vou ler na NAA. Você me acompanha na sua versão ou na projeção, que vai estar conforme a minha versão. E diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, meus queridos, o Senhor Jesus não poupou palavras no Sermão do Monte. Ele foi enfático e duro em muitas questões, mas essas questões eram extremamente necessárias, né, de serem ditas, de serem revistas, de serem explicadas. E nós vamos caminhar por esse texto, tentando compreender de forma mais profunda aquilo que Cristo quis dizer quando ele disse essas palavras tão duras. Bem, nós chegamos ao verso 27 até o 32, e esta é a segunda ilustração de Jesus acerca do ensino em torno da lei. A primeira nós vimos com o pastor André na semana passada, que falava sobre o assassinato, e ele foi além daquilo que a lei dizia, né? E o raciocínio, aqui nesse caso, é o mesmo que ele usou no caso do assassinato. Da mesma forma que o crime não começa com uma arma em punho, e sim com uma projeção maliciosa na mente, o adultério, ele não começa na cama, mas ele começa com a cobiça fecundada na mente. E na maioria das vezes, é uma maquinação meticulosamente premeditada. Mais uma vez, Jesus não está falando daquilo que se pode simplesmente ver. Jesus está falando dos caminhos do sentimento, da fonte de onde brotam todas as coisas boas e ruins, o coração humano. Ele não está falando apenas de atos praticados, mas da necessidade que todo ser humano tem de ser transformado no seu interior. Jesus continua usando a mesma lógica que ele usou para falar a respeito do assassinato. A lei, ela não prevenia o assassinato, ela apenas punia o assassino. Da mesma forma, o adultério, a lei não consegue prevenir o adultério. Ela apenas pune o adúltero. Então Jesus ali aprofunda a questão da lei para além das aparências. Ao lermos esse texto, ele parece ser um tanto radical. E de fato, em certo aspecto, ele é radical. Mas nós vamos nos aprofundar melhor e compreender melhor o que Cristo quis dizer com esse texto. E para isso, eu dividi o texto em três partes. E a primeira parte, que está lá no versículo 27, eu dei o nome de "O pecado começa no coração". O pecado começa no coração. Vamos ler de novo o verso 27. "Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração." Pois bem, vocês lembram lá quem era o público do Sermão do Monte? Não só os discípulos, mas toda a multidão que se ajuntava, e entre eles, escribas e fariseus. Os fariseus e os escribas haviam reduzido o mandamento que proíbe o adultério ao próprio ato físico do adultério. E uma vez mais, imaginavam que enquanto não se tornassem culpados do próprio ato, enquanto não cometessem realmente o ato, eles não poderiam ser acusados de coisa alguma. Eles seriam perfeitamente inocentes no que diz respeito a esta lei. E tudo se repetia em relação àquilo que a gente viu no assassinato. Novamente, eles haviam ressaltado a letra da lei, reduzindo a esse aspecto, que era o aspecto visível. E assim, eles anulavam a lei. Em particular, eles se esqueceram do espírito da lei, que é algo vital para a compreensão do Novo Testamento, do ensino do Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 3:6, Paulo diz assim: "O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica." Vamos tentar pensar nessa questão de uma maneira mais simples. A verdadeira dificuldade que os fariseus encontravam é que eles nunca haviam lido, de fato e de coração, os 10 mandamentos. Eles conheciam a lei, decoravam a lei, mas o fato é que eles não entendiam o sentido da lei. Né? Eles muitas vezes distorciam a lei. Os 10 mandamentos, assim como a gente falou a respeito das bem-aventuranças, eles não poderiam ser considerados um a um. Eles eram um conjunto. Eles precisavam ser cumpridos todos, e não apenas um ou outro mandamento. Eles eram um conjunto de mandamentos. Por exemplo, o 10º mandamento determina que não se deve cobiçar a mulher do próximo. Isto é óbvio, e eles deveriam entender que isso proíbe o adultério. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele confessa que ele mesmo já foi culpado desse erro, ou seja, de entender que o pecado era só aquilo que se poderia ver, só o ato praticado era pecado. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi culpado deste erro, lá em Romanos 7. E ele diz assim que ele só percebeu que a lei diz "não cobiçarás". Foi só quando ele percebeu que a lei diz "não cobiçarás" que ele começou a entender melhor a natureza do pecado da concupiscência, do desejo. Antes disso, ele vinha concebendo a lei somente em termos de atos praticados. Todavia, a lei de Deus não se estaca diante de mera ação, porquanto ela determina "não cobiçarás". Porque, pensa comigo, como é que você vai determinar um ato de não cobiçar? não é um ato visível, mas ele é um ato que está aqui no coração do ser humano, na sua mente. Então, o pecado não é só aquilo que se pode ver sendo praticado, mas é aquilo que começa no coração do ser humano. Você consegue ver um assassinato, você consegue ver um adultério, são atos praticados. Você consegue ver um roubo, é um ato praticado. Mas e a cobiça? Cobiça você não consegue ver. Mas o mandamento diz lá, não cobiçarás. Isso é pecado. E quando Paulo compreendeu isso, ele compreendeu que a lei dizia mais do que somente aquilo que podia ser visto do ato praticado. E os fariseus, os escribas, eles entendiam o pecado só como aquilo que era visível, praticado. Então, se eu não pratiquei o ato, se eu não pratiquei o ato do adultério, eu não adulterei. Simples assim. Mas Jesus, ele vai lá e diz assim, não. O que a lei quer dizer é que o pecado começa aqui, ó, no seu coração, na sua cobiça, na sua concupiscência, no seu desejo. Assim, Jesus ansiava por ressaltar essa verdade, procurando impressionar aqueles que ouviam, porque eles imaginavam que eles poderiam adquirir a salvação em termos das suas próprias ações. Bem, Deus, eu sou um homem que sigo a lei. Eu não pratico adultério, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu mereço a minha salvação. Era assim que os fariseus se sentiam em relação a Deus. Não, Deus tem a obrigação de me dar salvação porque eu cumpro toda a lei. E Jesus disse assim, não. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês têm que entender que o seu coração também comete pecado. Que o pecado começa lá. Em última análise, essa questão do adultério é uma questão do coração. E que, ao contrário do que os fariseus pensavam, porque eles não tinham feito o ato em si, Cristo determina que vai muito além disso. Olha o que ele diz lá em Lucas 16:15. Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que é levado entre os homens é a abominação diante de Deus. Vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Com essas palavras, Jesus desejava salientar aquele princípio básico mais uma vez. Os fariseus e os escribas, como que diziam, enquanto um homem não cometer adultério, estará observando esse mandamento. Mas Jesus esclarecia, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Novamente encontramos nessa passagem bíblica o ensino de Jesus no que toca à natureza do pecado. O propósito inteiro da lei, que Paulo nos relembra, que era de mostrar a pecaminosidade do ser humano. Só que os fariseus entendiam isso de uma maneira diferente, por isso eles distorciam esse mandamento. Então, primeiro ponto, o pecado começa no coração do ser humano. Segundo ponto, pecado deve ser tratado como pecado. Vamos ler os versos seguintes, a partir do 28. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder parte do seu corpo do que o corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que ter o corpo inteiro, indo para o inferno. O ensino de Jesus aqui parece um tanto radical, né? Falando para a gente cortar parte do corpo. E alguns podem até se assustar diante de tais palavras de Cristo, né? Cristo fala aqui dos membros do corpo sendo usados como agentes do pecado. E provavelmente o olho foi escolhido nessa passagem porque o olhar gerou a cobiça. E a mão foi escolhida porque, de certa forma, o adultério é um tipo de roubo. E eles usavam a questão da mão direita, ou do olho direito, porque o olho direito era entendido pelo judeu como o olho bom, o melhor olho, e a mão direita como a melhor mão. Era assim que eles entendiam. Então, por isso ele disse, a mão direita, o olho direito. Era assim que eles entendiam. Alguns mais radicais chegaram a interpretar essas palavras literalmente. Orígenes, um dos pais da igreja, que viveu entre 185 e 253 d.C., castrou-se para não ser tentado. Foi bem radical. Ele interpretou literalmente. Mas não é este o alvo de Cristo quando ele está falando sobre isso. Não é sobre isso que Jesus está falando. Porque vamos pensar aqui. Se eu arranco o meu olho direito, porque ele me faz tropeçar, o que, que me impede do olho esquerdo fazer a mesma coisa? E se eu arrancar os dois olhos, o que, que me impede da minha imaginação me levar ao pecado, à cobiça? O que, que me impede disso? Então, não é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Mas o que, que Cristo está querendo dizer, então, com isto? Cristo está mostrando aos seus ouvintes que nós devemos lidar com o pecado de forma radical. Não devemos acariciar o pecado, não devemos flertar com ele, não devemos fazer concessões ao pecado. Temos que odiar o pecado, extirpá-lo da nossa vida. Nós temos que esmagá-lo, nós temos que tratá-lo como pecado. Não é o nosso bichinho de estimação que fica lá de vez em quando, que a gente vai, faz um carinho, ele vem, fica um tempo com a gente, depois a gente põe ele lá de novo. Não é assim que nós devemos tratar. E foi isso que Cristo quis dizer. Olha, aquilo que te atrapalha, lança fora da sua vida. Tira isso da sua vida. Se isso te faz pecar, se isso te faz cair, tira isso da sua vida. Lance isso fora. É melhor você viver sem isso do que você perder a sua vida. Então é dessa maneira radical que Cristo está tratando do pecado. Pecado como pecado. Vamos ler Colossenses 3, 5 e 6. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Lancem fora. Fujam disso. Hoje, muitas pessoas têm uma atitude muito condescendente com relação ao pecado, né? É visto como uma doença, como alguma característica, é a personalidade da pessoa. Então, por isso, muitas pessoas não se arrependem das coisas que fazem, né? Você já deve ter escutado isso. Eu não me arrependo de nada, né? Como se nós não cometêssemos erros, porque elas não veem o pecado como pecado. Por isso, elas não mostram nenhum tipo de arrependimento. Nós sabemos muito bem que o pecado seduz, que ele envolve, mas também sabemos que nós somos culpados por isso. Então, o ensino de Jesus, ele é muito severo em relação ao pecado, porque o pecado realmente leva a um afastamento de Deus. O pecado leva ao inferno. E Cristo trata o pecado como ele deve ser tratado, como pecado, de forma radical e não de forma condescendente. O terceiro aspecto que nós vamos ver é o seguinte: a lei como justificativa para o pecado. Vamos voltar ao texto de Mateus. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Palavra dura, difícil. Mas a melhor maneira de nós entendermos esse assunto é estudá-lo com três divisões principais aqui. Nós vamos tentar entender o que a lei de Moisés realmente ensinava sobre essa questão do divórcio. Em seguida, nós vamos entender o que os fariseus e os escribas ensinavam ou entendiam sobre essa questão do divórcio. E, por fim, nós vamos falar do que o próprio Cristo ensinava a respeito do divórcio. Mas o que a lei de Moisés, então, falava sobre esse problema do divórcio? Vamos para Deuteronômio 24, vamos ler os versos de 1 a 4. Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. E diz assim a palavra do Senhor: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à sua mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se esse homem passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar à sua mulher e a mandar embora da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu por herança. Está lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Parece um tanto confuso, mas nós vamos entender o que a lei mosaica diz a respeito dessa questão do adultério. E a primeira coisa que nós devemos observar é que a palavra adultério, ela não é mencionada no ensino referente ao divórcio. E por que que isso acontece? O motivo é muito simples, porque o divórcio, o adultério, ele era passível de punição, que era a morte. Então, sobre a antiga lei, uma pessoa que adulterava era condenada à morte. Então, ela não tinha o direito do divórcio. O adultério não era algo que desse à pessoa o direito ao divórcio. Então, por esse motivo, a palavra adultério não aparece aqui quando a lei fala sobre o divórcio. Então, é algo realmente um tanto simples. Mas vamos entender qual era o propósito dessa lei, da lei mosaica, em relação ao divórcio. Bem, a primeiro intuito aqui era controlar o divórcio. Como assim controlar o divórcio? É que as coisas andavam descontroladas, desordenadas. Então, como não havia uma legislação vigente, o homem simplesmente podia se divorciar da mulher quando ele bem entendesse, pelo motivo que ele bem quisesse. Vamos lembrar que, naquela época, as mulheres eram pessoas que eram tidas como menores pelos homens, eram menosprezadas, elas nem eram contadas, e assim elas eram como se fosse um objeto do homem. Não que isso fosse a maneira como Deus tratava a mulher, era a maneira como o homem, a sociedade da época, tratava a mulher, porque Deus criou a mulher e o homem com a mesma dignidade. Mas não era assim que o homem daquela época tratava a mulher. Então ele achava que, por qualquer motivo, mais bizarro, mais absurdo que fosse, ele podia se divorciar da sua mulher. Então, a lei surgiu como uma forma de controlar essa situação caótica, essa situação descontrolada em relação ao divórcio. Então, a lei veio e a primeira coisa que a lei fez foi limitar o divórcio a determinadas causas. Só era permitido se divorciar quando o homem encontrava na mulher algum defeito moral, físico ou natural. E aí você pode dizer assim: nossa, um negócio tão preconceituoso. Mas o fato é que as mulheres, naquela época, elas nem tinham o direito a se divorciarem. Eram apenas os homens que poderiam se divorciar. Mas, colocando esses limites, era uma maneira de proteger a mulher. Porque o homem passava a não mais ter o direito de terminar o seu casamento pelo motivo que ele quisesse, ou simplesmente por motivo nenhum, né? Então, por conseguinte, a fim de proteger essa mulher, a legislação dizia que, se o homem encontrasse em sua esposa essas determinadas características que lhe davam o direito ao divórcio, ainda assim o homem teria que dar à sua mulher uma carta de divórcio. Por que uma carta de divórcio? Porque com a carta de divórcio a mulher podia se proteger de ser acusada por qualquer outra pessoa. E ela ficava assim livre para se casar novamente com outro homem. O motivo era colocar um limite e dizer assim: olha, vamos institucionalizar aqui, vamos parametrizar o divórcio, não pode ser uma coisa tão bagunçada assim. Então a mulher, e era feito assim, o homem tinha que provar o motivo pelo qual ele estava se divorciando perante testemunhas. As testemunhas eram convocadas para que elas vissem a carta de divórcio e servissem de testemunha para ela, para que, se a mulher algum dia fosse questionada a esse respeito, ela apresentasse a carta e, se ainda assim ela fosse questionada, ela tivesse testemunhas a seu favor, dizendo que o seu marido havia se divorciado dela e ela estava livre. Livre. O divórcio foi transformado em uma medida formal e séria. E a ideia por trás disso era de gravar na mente daquelas pessoas que o divórcio era um passo solene e não algo que fosse efetivamente frívolo ou que pudesse ser um passo tomado num momento de um rompante de paixão, mas era algo que deveria ser muito bem pensado e algo que deveria ser feito muito seriamente. O terceiro passo que a lei mosaica dá a esse respeito é que, se um homem se divorciasse da sua esposa e desse a carta de divórcio, ele não tinha permissão de contrair núpcias com ela novamente, ou seja, ele não poderia se casar com ela de novo. Por que isso? Ora, para que não virasse bagunça, afinal de contas, era algo sério. O divórcio era algo que deveria ser tratado com extrema seriedade, porque senão ficava muito fácil. Enjoei, dei o divórcio, senti saudade, volto de novo. Enjoei, dou o divórcio, senti saudade, volto de novo. Então a lei estipulava que o casamento não era uma aventura do qual o homem poderia entrar e sair pelo seu bel prazer, pela sua vontade. Então, se ele desse a carta de divórcio para sua esposa, isso seria algo permanente em relação a ela. Então, isso era o que a lei mosaica dizia a respeito do divórcio. Então, agora nós vamos entender o que os fariseus e os escribas diziam a respeito do divórcio. Os fariseus e os escribas, eles diziam que a lei de Moisés ordenava e até mesmo recomendava que um homem se divorciasse da sua mulher sobre variadas condições. Ou seja, eles alegavam o seguinte: olha, a minha mulher é assim, a minha mulher é assado, eu não gosto da minha mulher por isso ou por aquilo, achavam algum defeito que eles alegavam ser o suficiente para se divorciar. E eles diziam: olha, de acordo com a lei de Moisés, eu posso me divorciar, é só dar uma carta de divórcio para ela e está tudo certo. Mas o fato é que a lei de Moisés, primeiro, ela nunca recomendou o divórcio. O divórcio nunca foi algo recomendado pela lei. A lei, ela foi colocada para controlar uma situação que estava ficando fora de controle, por causa da dureza do coração do homem. Nunca foi da vontade de Deus que um homem se divorciasse. Nunca foi o intuito da lei ser usada como desculpa para que o homem se divorciasse. Muito pelo contrário. Ela deveria ser um instrumento para que o homem pensasse muito bem antes de fazê-lo. Mas os escribas e os fariseus usavam a lei como desculpa para o seu pecado. E assim, eles distorciam essa lei para satisfazer os seus desejos e o seu bel prazer. Pois bem, o que Jesus dizia a respeito do divórcio? Jesus disse o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus, ele salienta que a santidade do matrimônio, e ele recorre até um tempo anterior à lei mosaica, no tempo da criação do homem, quando Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem e fez a grande afirmação, dissera a Deus, tornando-se os dois uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O matrimônio, para Jesus, não é um contrato civil e nem um sacramento apenas. É algo mediante o que duas pessoas, marido e mulher, tornam-se uma só carne. Está muito anterior à lei mosaica. E Jesus recorre a esse entendimento. Então, para Jesus, o casamento era algo indissolúvel. E ele disse que apenas uma coisa faria com que o casamento fosse desfeito, que era o adultério. Jesus deixa bem claro que Deus nunca, em parte alguma da lei, ordenou que alguém se divorciasse. Os fariseus e os escribas sugeriram isso, que a lei ela ordenava que alguém se divorciasse, mas o fato é que Cristo colocou um ponto final nisso, dizendo assim, não, a lei nunca disse isso. A lei nunca ordenou que alguém se divorciasse. A lei colocou limites e disse, se nessa situação específica, se essa situação específica acontecer, ou seja, o adultério, o homem pode divorciar-se, não disse que ele deve divorciar-se. E aí, é por conta daquilo que nós falamos. O homem e a mulher, na relação matrimonial, eles formam uma só carne. Quando há o adultério, essa relação é quebrada e uma terceira pessoa entra. E eles deixam de ser uma só carne. É quebrada essa santidade no matrimônio. Então, essa é a única razão legítima para o divórcio. Segundo Deus, só existe um motivo para o divórcio: a infidelidade conjugal por parte de qualquer um dos cônjuges. Então, não importa qual seja a dificuldade da situação entre marido e mulher, quais sejam as tensões, as demandas. Você pode dizer que há uma incompatibilidade de gênios. Você pode dizer que a gente não se ama mais, mas o fato é que a única causa para o divórcio é a infidelidade. A única causa legítima, segundo o próprio Cristo. Então, que isso fique bem claro. Os fariseus e os escribas usavam a lei como justificativa para o seu pecado, distorcendo aquilo que a lei dizia para satisfazer a sua própria vontade. E Cristo, ele veio não apenas para afirmar a lei, mas para aprofundá-la, para aprofundar o seu entendimento, para mostrar que a lei existe por causa da dureza do coração humano. Para concluir, no texto que nós lemos, Jesus toca profundamente em pontos que os fariseus, os religiosos da época e até mesmo nós, hoje em dia, achavam que cumpriam de forma louvável a lei e mostravam que mereciam, então, a salvação. E quantas pessoas, eu e você, não conhecemos que dizem para nós que, olha, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém, eu mereço o céu, eu não mereço ser condenado, eu sou uma boa pessoa. Você já deve ter escutado isso diversas vezes. E era um discurso assim que os fariseus usavam. Mas Cristo mostra que no seu reino não há lugar para aparências. Ele vai mais profundo, ele vai no coração do ser humano. E ele mostra que a lei ela serve para nos orientar, para nos guiar, mas também serve para mostrar o quanto o homem, eu e você, estamos longe de Deus. Quanto nós somos incapazes de, por nossos próprios esforços, alcançarmos a salvação. Nós precisamos de um coração regenerado, transformado, para assim podermos entrar no reino de Deus. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. É sim, com um coração transformado, regenerado por Jesus Cristo, que nós podemos adentrar no reino dos céus. Cumprir aquilo que Deus quer de nós, não pelos nossos próprios esforços, mas através de Cristo Jesus. Amém?